Olá, bem-vindos a mais uma temporada do Saúde e Bem-Estar Podcast. Estamos entrando então na terceira temporada aqui na tua Rádio Alvorada. Eu sou Jefferson Cunha, sou médico e é um prazer o convite de estar então debatendo assuntos aqui nessa temporada junto com nossos convidados. E nesse episódio de hoje, então, vamos falar de um tema que está muito discutido no nosso dia a dia: emagrecimento. Então, para falarmos hoje sobre emagrecimento, nada melhor do que trazermos quem entende muito no assunto, né? No que tange a alimentação, né? Que faz parte fundamental nesse dia a dia, que é a Júlia Rigo, nutricionista. Bem-vinda, Júlia. Obrigado pelo convite.
Muito obrigada, Dr. Jefferson. É um prazer estar aqui conversando contigo, conversando com a Tamires também. É muito bom sempre essa troca entre profissionais, né? Para a gente tratar desses assuntos tão relevantes.
E também, né, o que nós muitas vezes temos que conversar, né, é a questão do que envolve a nossa questão psicológica no nosso dia a dia, na questão dessa mudança para tentar buscar o emagrecimento. Então, agradeço também por ter aceito o nosso convite, a Tamires Triques, que é psicóloga. Prazer por estar aqui conosco, Tamires.
O prazer é todo meu, Dr. Jefferson. Bom dia, Júlia. Agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje e podendo falar um pouquinho, trazer esse assunto que é tão polêmico nos dias de hoje, né? Então, essa troca vai ser uma experiência bem bacana aqui hoje.
E não podemos deixar, então, de agradecer inicialmente aos nossos patrocinadores que estão apoiando essa nossa terceira temporada do podcast, que é o HCR, Hospital Cristo Redentor, a Imunize Clínica de Vacinas, a Solucione Imóveis, a Ticiane Laboratórios, o Dr. Rodrigo Balotin, Urologia, o Dr. Pedro Bittencourt, Cardiologia, a Deliciar Alimentos e a GSB Áudio e Vídeo. E então, gostaria de inicialmente agradecer o convite e entregar um presente da tua rádio aqui com um mimo da Deliciário para nossas convidadas.
Que bacana.
Muito obrigada.
Já começamos com presente.
É, a gente já começou bem.
Falando em emagrecimento com itens, né, e produtos mais saudáveis.
Olha, acertaram no sabor que eu gosto também.
Esse. No meu também.
Esse é muito bom.
Uma delícia.
Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre emagrecimento, né? Eu acho que hoje está em alta, né? Falando muito na questão das canetinhas, falando de perder peso, né? Está muito na moda, todo mundo querendo entrar ali na questão da balança no peso ideal. Mas eu acho que uma coisa que às vezes a gente acaba deixando de falar no nosso dia a dia é o quanto isso só está ligado, às vezes, muito à sua mente, à estética. Não que não seja importante, mas o quanto isso acaba impactando na nossa saúde, né?
Uhum.
O quanto isso impacta no emagrecer por emagrecer, né? Sem esquecer que talvez um emagrecimento de forma errada, sem um acompanhamento, sem saber o que está acontecendo com o seu metabolismo, pode ocasionar até problemas de saúde, né? Acho que tu acaba encontrando isso no teu dia a dia, Júlia. O que que você nos fala?
Exato, exatamente, doutor. Eu recebo muitos pacientes em consultório com esse objetivo do emagrecimento, né? E independente do objetivo que for, eu gosto de deixar sempre muito claro que o nosso foco principal tem que ser a saúde. Claro que a estética é importante, mas ela nunca pode ser o ponto principal. Ela sempre tem que estar associada com esse benefício da saúde, porque a longo prazo é o que vai nos restar, digamos assim, né? A estética, ela acaba sendo passageira e a nossa saúde, ela tem que ser eterna, né? Então, esse objetivo do emagrecimento saudável é sempre um ponto chave aí que eu tenho como objetivo enquanto profissional, né?
E eu acho que a gente acaba também vivenciando isso muito na questão psicológica, né, Tamires? E a Júlia também deve ter essa experiência, né? Às vezes as pessoas estão na questão de não estarem se identificando com a sua própria identidade e autoestima, estando acima do peso, sofrendo por muitas vezes não conseguirem emagrecer, não conseguirem manter, às vezes, né? Emagrece, aquele velho efeito sanfona, né? Engorda, emagrece. Mas acaba também tendo esse impacto no seu dia a dia por questões emocionais. Tu acaba percebendo isso também, Tamires, na questão de que, às vezes, o buscar o emagrecer acaba trazendo um sofrimento emocional?
Claro, com certeza, doutor. Na verdade, hoje, né, a gente está numa cultura onde as pessoas julgam muito pelo corpo perfeito. E aí acaba que o corpo perfeito acaba sendo um sinônimo de sucesso, de felicidade, de alegria. E as pessoas, muitas vezes, elas esquecem de se preocupar um pouquinho com a parte emocional. E a nossa alimentação, a compulsão alimentar, enfim, ela está muito ligada ao estado emocional. Então, se um tiver aliado ao outro, é muito mais fácil da gente conseguir manter uma boa alimentação, uma boa imagem, não se preocupar tanto só com o fator da balança, mas sim entender o que o nosso corpo está querendo falar através do peso, né? Eu costumo dizer sempre que a gente acaba, muitas vezes, comendo as nossas emoções. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente desconta muita coisa na comida, então ansiedade, tristeza, angústia, né? A gente acaba descontando na alimentação. E isso é um processo. O processo de emagrecimento tem que ser um processo lento. Nem sempre o caminho mais curto é o mais favorável. Normalmente, até a gente acaba buscando por um objetivo e a gente esquece de acompanhar esse processo. E esse processo é muito importante para a gente conseguir entender e ressignificar muitas coisas, para que a gente consiga depois ter uma constância na alimentação, deixando o processo um pouquinho menos tenso, afetar um pouquinho menos o nosso psicológico, trabalhando em equilíbrio, né?
E eu identifico bastante que realmente muitas vezes o maior desafio não é o seguir um planejamento, seguir a opção que está ali no teu plano alimentar, mas é essa dificuldade de psicológica, né? Do emocional. A gente usa muito o termo de comer as emoções, como a Tamires comentou, né? E muitas vezes isso tem até uma razão fisiológica, porque até falando de parte hormonal, né? A serotonina, que nós conhecemos muito como hormônio do bem-estar, do prazer, boa parte da síntese dela é a nível intestinal. Uhum. Então, está muito ligado também fisiologicamente essa associação das sensações, dos sentimentos com a alimentação, né? E eu vejo isso como um dos grandes desafios nesse processo de emagrecimento, para se ter um emagrecimento de sucesso, né? Essa é entender o que a gente sente e relacionar isso com a alimentação.
Em grande parte, eu acredito que a gente acaba entrando nos padrões, né? Nos padrões sociais, nos padrões de beleza. Até a gente comentava, né, antes nos bastidores, né, que como mudou, né? Se a gente for pegar a questão romântica, né, hoje, né, ter um sobrepeso, ter uma questão de estar com obesidade, né, uhum, é uma questão de que era um sinal de status, de riqueza, uhum, de você ter condições de ter alimento. A gente tem também isso um pouco enraizado na questão dos nossos avós, né? Hoje, né, se você está magro, era um sinal que você não estava bem, não estava bem de saúde. Mas hoje a gente já entende, né, a questão metabólica de outra forma, né? Obesidade, uhum, sendo uma doença, sendo algo complexo e que deve ser tratado contínuo, né? Uma coisa crônica que infelizmente não tem cura, ela tem, uhum, um tratamento. Como que vocês veem isso na questão de influência das redes sociais, né? Porque mudaram os padrões e isso também vem influenciando, tanto na questão dos hábitos alimentares, né? O que a gente vem consumindo, né? Acaba que tem muita interferência de marketing, essas coisas. Uhum. E também a questão de ver, né? Modelos famosos, magras, ver atrizes, né? O padrão na televisão, quando você vai assistir um filme, assistir uma novela, ela acaba tendendo também a te induzir a ter esse padrão, né? Vocês como observam isso?
Eu acredito que essa presença muito forte da rede social, o grande acesso que nós temos hoje em dia, né? Todo mundo tem ali na palma da mão milhões de informações, né? Então, com certeza, essas comparações surgem, né? E isso eu considero até indo para a parte da psicologia também, que é algo que é perigoso, né? Até por transtornos de imagem, tudo isso, né? Então, muitas vezes a gente recebe muitas informações que até são irreais, né? São rotinas de famosos que têm uma realidade totalmente diferente da nossa e a gente acaba fazendo essa comparação irreal, né? Porque são rotinas diferentes, são pessoas diferentes. Então, com certeza, eu vejo que isso é um grande desafio, né? Essa comparação, esse bombardeio de informações, de corpos que a gente recebe todos os dias, realmente é um desafio para a gente fazer essa distinção, né? De entender que não, aquela pessoa tem a realidade dela, tem a rotina dela, ela tem o corpo dela, eu não posso querer estar nessa mesma situação. Eu tenho a minha rotina, tenho os meus objetivos e eu tenho que sempre ter essa comparação comigo mesma, né? Não com essas... com isso, todas essas informações que a gente recebe, que muitas vezes nem são reais, né? São padrões assim, que a gente acaba criando e nem muitas vezes não é exatamente aquilo, né? Uma foto editada, é um vídeo editado, né?
Um chat GPT que auxiliou, né? Para reduzir.
Então, eu vejo muito dessa forma.
É exatamente isso, né? Muitas vezes aquilo que a gente viu não é real e a gente se espelha e se inspira naquilo que a gente está vendo nas redes sociais. E muitas vezes isso prejudica a gente de uma forma gigantesca. Quem de nós nunca tentou uma dieta mirabolante, né? Ou, às vezes, até tem pessoas que cortam o caminho ali por medicações, como a gente estava falando antes. E tem alguns sinais que a gente precisa ficar atentos, ficar em alerta, porque a alimentação e a questão das emoções, elas estão muito ligadas, né? Então, quando a gente começa a entender que a pessoa come, sente uma culpa, ou ela sente vergonha do próprio corpo, muitas vezes gera uma ansiedade, uma compulsão alimentar, né? A gente precisa entender esses sinais e buscar ajuda, tentar entender o que o meu corpo está querendo dizer através disso. Muitas vezes, talvez a pergunta não seja quanto peso eu preciso perder, mas sim o que eu tô tentando resolver com o meu corpo. O que eu tô tentando preencher, fazendo com que eu me encaixe nesse padrão de peso ideal, né? E é um sofrimento emocional muito grande. A gente recebe no consultório, assim, pessoas que realmente levam isso muito a sério.
E a questão também do quanto é saudável e o quanto já vira uma obsessão.
Exatamente, né? Isso.
Quais sinais, assim, Tamiris, tu acha que tu acaba identificando quando tu vê sinais de alerta que tá aquilo ali... um limiar por causa de uma... quase virando uma doença obsessiva, né? Quais que você... tem alguns que você já conseguiu ver no dia a dia, assim?
Tem sim, doutor. Tem vários, sabe? Por exemplo, a ansiedade, ela aparece nos primeiros sintomas, né? Aquela culpa por estar comendo. Ou, muitas vezes, a compulsão alimentar, como eu falei. A pessoa faz uma dieta restritiva, não consegue permanecer muito tempo naquela dieta, porque acaba restringindo muita coisa, né, Júlia? É. E aí, depois ela volta a comer, então volta aquele ciclo de comer, culpa, e aí gera uma frustração por não estar conseguindo acompanhar o que ela gostaria que fosse, né? Não conseguir seguir um planejamento sobre o emagrecimento. E a gente precisa tomar muito cuidado em questão da ansiedade e a compulsão alimentar, porque isso pode gerar uma depressão. E tem pessoas hoje que têm uma distorção de imagem muito grande, baseado no que a gente vê, né? Nas regras, nos costumes, nas comparações que a sociedade impôs e que muita gente acredita que tem que ser daquela forma, senão a gente não vai se encaixar dentro dessa sociedade.
Exato.
E a questão até mesmo em dietas restritivas, como você bem falou, né? Hoje está muito na moda, né? Às vezes temos muitos especialistas, né? De internet, né?
Exato.
Fazendo vídeos. Hoje até é polêmico, né? Você às vezes falar. Mas hoje está muito a questão. Ah, você só pode comer determinado alimento. Você só pode fazer determinado tipo de atividade. Só que acaba não entendendo que o organismo de cada pessoa funciona de uma forma diferente, né?
Exatamente.
Então, se é uma pessoa que tem hoje um distúrbio hormonal, que já tem uma outra doença crônica, né? Ela pode, daqui a pouco, entrando nesse modismo, sem ter um acompanhamento, sem olhando de perto, né? Ela vai acabar tanto prejudicando a parte emocional, como também talvez aqui trazendo lesões para o próprio corpo, que talvez algumas vezes irreversível. Hoje, né, a gente às vezes está vendo muito a questão da questão do emagrecimento rápido, de querer usar os medicamentos, né? Hoje a gente tem muitas as canetas, que são as que mais estão na mídia hoje conversando. São medicamentos, óbvio, revolucionários, né? Não estamos falando mal do medicamento, mas assim, quando usado de forma correta, né? Hoje a gente encontra muitas pessoas que precisam emagrecer 3, 4 quilos e já estão querendo ir para uma questão de um medicamento, que daqui a pouco, se tivesse organizado melhor a dieta, tivesse feito um acompanhamento com uma atividade física, talvez conseguiria. Óbvio que não no tempo que ela está querendo, que é o imediatismo, né? E nessa questão das dietas, Júlia, o que tem vindo agora de novo? O que você tem percebido?
Eu acho que essa questão das medicações, bem como tu falou, né, doutora, elas são bem-vindas, né, quando bem acompanhadas, quando bem orientadas, né, em casos realmente que se tem necessidade, né, elas são um tratamento revolucionário, mas que a gente nunca pode deixar de lado a questão da alimentar, de todo um contexto. E eu acho que a maior desafio enquanto profissionais nutricionistas é colocar, expor sempre para o paciente, para quem a gente estiver falando, que a gente não pode colocar os alimentos nessas caixinhas e, eu não posso consumir. Esse não é saudável, aquele é saudável. Tudo depende de um contexto, né? Talvez aquilo que para ti funciona, aquele tipo de alimento, aquela porção, aquela quantidade, para ti é adequado. Mas talvez para o teu colega não seja. Dentro da rotina dele, dentro das preferências dele, que também tem que ser respeitadas nesse processo, tudo é o individual, né? Como a gente comentou a questão das comparações, a gente entra novamente nessa ideia do individualismo, que o que funciona para mim pode não funcionar para ti, né? Então, acho que esse é o que eu vejo assim, hoje em dia, está sendo o maior desafio, de entender que não são... Existem orientações gerais, sim, mas que não é tudo generalizado, né? Cada paciente, cada pessoa, ela é um organismo diferente, então a gente precisa tratar de uma forma diferente, né? Então eu acredito que esse seja o maior desafio e o que a gente tem que reforçar sempre, cada vez mais, principalmente diante desses modismos, digamos assim, que vão aparecendo, né? Que não é bem assim, cada um tem as suas orientações, as suas quantidades, né? Então, acho que é o principal a ser abordado.
Eu tenho observado, assim, no meu dia a dia, principalmente pacientes, às vezes, que procuram, é a questão de déficit de musculatura, né? Que a gente chama, né, sarcopenia, o termo técnico, né? É aquele momento que você perde muita massa magra, né? Perde que a caneta, enfim, ela faz um emagrecimento rápido, mas você não perde apenas as gorduras, você acaba perdendo também a massa magra, né?
Exatamente.
Tu tem observado, além da sarcopenia, algum outro déficit assim mais relevante?
Claro que a gente sempre precisa ficar atento também na questão, principalmente de vitaminas, né? E principalmente quando isso já aparece não só no exame, mas também em sinais físicos, né? Queda de cabelo, unhas enfraquecidas, baixa disposição. Então, tudo isso pode estar associado com essa questão vitamínica, né? Então, acho que são os dois principais sinais, assim, que a gente tem que estar atento, principalmente diante, não só nos casos do uso das canetas, das medicações, mas de qualquer emagrecimento abrupto, né? São os dois principais sinais que nós temos que estar atentos, né? Essa questão da perda muscular, que a longo prazo não é algo positivo, né? A gente sabe que... Eu costumo dizer que o músculo ele é a tua poupança para o envelhecimento, né?
É a armadura.
Exato. Então, a gente sempre tem que trabalhar para preservar o máximo possível de musculatura no processo de emagrecimento. E essa questão de vitaminas, né? Que muitas vezes, justamente até pela falta da alimentação, né? A gente acaba restringindo determinados grupos alimentares que são importantes, né? Então, tudo tem que estar na dose correta para que funcione no emagrecimento e funcione, mantenha os níveis adequados de todos os nutrientes.
Hoje, uma dieta saudável, assim, né? Quanto mais ou menos de proteína por dia? Óbvio que é individualizado, não é tão...
Exato.
É uma média, né?
Hoje a gente já fala, até com base nas atualizações, nas novas diretrizes americanas, que também foi uma polêmica que surgiu no, nesse início de ano. A gente fala de gramas por quilo de peso, normalmente, né? Então, eu costumo trabalhar na faixa de 1, 1.2 numa média e acima disso em determinados casos, né? Então, normalmente fica dentro dessa faixa de recomendação.
E a questão de quem está usando, assim, esse tipo de medicamento, acaba tendo alguma recomendação de aumentar esse aporte, né? Porque, como a gente comentou, vai depredar, vai perder, né?
Exato.
Infelizmente, não existe ainda hoje uma específica que faça perder apenas gordura.
Exato.
Tem alguma recomendação na parte nutricional?
Até no próprio processo de emagrecimento, sem o auxílio desse tipo de medicação, é comum se ter uma perda muscular, porque o corpo, né, retira os estoques de onde ele tem, né? Então, vai retirar da gordura, mas também da parte muscular. De recomendações, a gente costuma utilizar uma quantidade um pouquinho acima, de 1.2 a 1.4, daí nesses casos de uso de medicação.
De medicação. E Tamires, como é que está a questão dos pacientes buscando, que estão usando esse tipo de medicamento? Está tendo, percebendo aumento de ansiedade, de outras coisas, de sintomas, assim? Porque a gente sabe que acaba, como vocês falaram, as emoções, né, vão aflorando lá na alimentação, né? Então, às vezes, pelo próprio uso do medicamento, acaba reduzindo aí a ingesta de alimentos e acaba, às vezes, descontando a ansiedade em outras coisas. É isso na tua realidade? É isso que vem acontecendo?
Sim, doutor, é isso mesmo que vem acontecendo. Cada vez mais eu recebo pacientes que estão fazendo uso de medicamentos, né? Como a gente estava falando sobre a caneta, né? Principalmente sobre a caneta. Então, é essa questão de, às vezes, querer perder pouco peso, 2, 3 quilos, e optarem por esse caminho que é mais fácil. E aí, o que acontece? Acontece muito que, hoje, o emagrecimento, ele deixou de ser um emagrecimento de forma saudável. Ele está mais ligado a um sofrimento psicológico, vamos falar assim. Porque a pessoa, ela acaba sofrendo muito quando ela não consegue atingir esse objetivo. E por isso que eu falo tanto que a gente precisa alinhar o nosso psicológico com a nossa questão da alimentação, com a questão do emagrecimento. O processo disso tudo é muito importante. A gente não consegue levar por muito tempo algo que a gente não alinhe. E o nosso corpo, ele precisa ser refúgio, ele precisa ser casa. Ele não pode ser um campo de batalha, né? E a gente acaba entrando numa briga grande ali com o nosso corpo por, às vezes, ter vergonha de como a gente tá. Por questões dos padrões, como a gente vinha falando, da ansiedade, de descontar muitas vezes na alimentação. Então, eu acho que as pessoas, elas precisam aprender a viver o processo. Não ir pelo caminho mais rápido. Quando elas aprenderem a viver esse processo, elas vão entender que o processo é importante, que a gente vai conseguir ressignificar de uma forma melhor, que a gente vai conseguir entender qual é a nossa relação com a alimentação. E que a gente não precisa se encaixar nos padrões que a sociedade exige para se sentir bem, né? Mas, assim, a procura por tratamento psicológico por conta dessa questão do emagrecimento, por conta de não estar contente com a forma física, tem afetado muito o psicológico e tem aumentado cada vez mais no consultório.
E até a questão de que muitas vezes a busca, né, ela só ocorre quando já está num ponto mais extremo, né? Às vezes a pessoa vai tentando administrar aquilo ali, mas não acha que está precisando de ajuda, né? Às vezes é até alguém que está junto e que diz, olha, você está mais irritado, você tá tendo atitudes que você não tinha. E daí que, às vezes, é um sinal de alerta para buscar a ajuda, né? E isso que você disse é muito importante até para o pessoal entender, né? A questão do emagrecimento com medicamento, né? Porque se você usou de uma forma inadequada, você vai perder rapidinho ali aqueles quilos, mas não vai ser duradouro, né? Porque, como a gente falou, obesidade, ela é uma doença crônica, né? Então, esses medicamentos hoje não se tem ainda um tempo estimado mínimo de uso, né? Porque se a gente for considerar, exemplo, uma pressão alta, um diabetes, que também são doenças crônicas, você inicia hoje o tratamento, você vai tratar a vida toda. Uhum. Talvez, em algum momento, você vai mudar medicamento, vai mudar a dosagem, vai reduzir, vai aumentar, mas tudo vai tanger na questão dos hábitos de vida, né? Alimentação, atividade física, sono, bem-estar emocional, diminuindo o estresse, mas... essa questão do imediatismo, eu acho que é um dos pontos que não está se comentando muito e o quanto isso vai trazer de impacto mais para frente. Eu acho que também a Júlia também deve sofrer isso lá no consultório, né? Porque o pessoal chega querendo perder para ontem. E qual que tem sido a tua abordagem nessa questão dietética, nessa questão de orientação? Qual os caminhos mais usados, né? Que você tem visto.
Assim, falando dessa questão do imediatismo, né? Eu gostei muito do que a Tamires comentou, que é essa questão do duradouro, do hábito a longo prazo. Isso tem que ser o norte de qualquer planejamento, né? A gente não pode fazer um planejamento pensando exclusivamente em vou perder os 3 quilos, quando eu perder, ok, não sigo mais, não mantenho mais aqueles hábitos. Tu vai reganhar o que tu perdeu, né? Algumas coisas, elas têm que ser mantidas. Então, por isso que é importante sempre esse foco no longo prazo. Então, eu costumo frisar muito que o emagrecimento, até se a gente analisar estudos a fundo, quando a gente fala de um sucesso no processo de emagrecimento, são perdas aos poucos, né? A gente fala aí em 500 gramas, 1 quilo por semana do emagrecimento natural, sem uso de nenhum tipo de medicação. Então, isso se demanda um tempo para se chegar no resultado. E ao longo desse tempo, é muito importante que vá se aprendendo a gostar desse processo. De introdução de novos hábitos, aqui não falamos, estamos focando mais na parte de alimentação, mas nessa questão da atividade física, do bem-estar social, do bem-estar emocional, tudo isso tem que estar associado para que a gente consiga atingir um resultado e a partir desse resultado ter essa manutenção, né? Porque se a gente chegar, mantive o meu planejamento, mantive as orientações, cheguei no objetivo que eu queria, cheguei no peso que eu queria e a partir desse momento eu... abandonei as orientações, abandonei todos os hábitos que eu desenvolvi, o que vai acontecer é esse reganho, né? Diferente do que se a gente for mantendo, for realmente perpetuando esses hábitos na nossa rotina, e isso só acontece com o tempo, né? Um hábito, ele demora para ser consolidado, então se demanda um tempo para que aquilo faça realmente parte da tua rotina, e o foco tem que ser esse, tem que ser a introdução desses pequenos hábitos dentro de uma rotina que seja possível de se manter, que é isso que garante o sucesso a longo prazo, né? Da gente chegar lá na frente tendo uma rotina saudável, tendo um corpo saudável e funcional, não só esteticamente bonito, né? Então isso é o principal.
E a questão hoje também se fala muito na questão de jejum intermitente, dieta cetogênica, né? Que eu gostaria que tu falasse um pouquinho, que eu acho que também é uma coisa que está muito em alta e às vezes o pessoal está associando até com as canetas, tá fazendo às vezes individual, o quanto que isso tem mudado e explicar também um pouquinho para o pessoal. Porque às vezes o pessoal fala muito, mas às vezes não se tem uma explicação assim muito assertiva do que é o jejum intermitente, do que é a dieta cetogênica, quem tem indicação de fazer, quem não tem, né? Se tu quiser nos explicar um pouquinho.
Ambas as estratégias, né? Tanto jejum intermitente, tanto dieta cetogênica, dieta low carb, diversas variações de alimentação, elas são estratégias alimentares que a gente utiliza pode utilizar no emagrecimento. Mas a gente não tem como elencar uma ser superior à outra, porque depende muito do indivíduo, né? Tem pessoas que se adaptam muito bem ao jejum, que seria aquele... uma grande janela sem período de alimentação, né? Então, é um período ali, normalmente, 12, 16 horas, né? Que a gente fica sem se alimentar e retoma ali na refeição seguinte a alimentação. Então, tem pessoas que se adaptam muito bem a isso, que tem um metabolismo que favoreça, que tem uma rotina que permita isso, né? Então, para aquelas pessoas, pode ser uma estratégia. Falando da dieta cetogênica, por exemplo. O objetivo da dieta cetogênica é a gente... utilizar não mais a glicose como fonte de energia, e sim os corpos cetônicos, né? Então, seria essa a lógica. Mas também, tem pessoas que vão se adaptar melhor, tem pessoas que não vão. E outra, a dieta cetogênica, a base dela, é a questão da gordura. Então, é uma dieta que tem um perfil de gorduras muito maior, que vai ter um perfil de carboidratos menor, vai ter um ajuste ali de proteínas. Então, tudo isso são estratégias que a gente pode utilizar tendo o emagrecimento como objetivo. Mas a gente nunca pode dizer que uma é superior à outra. Da mesma forma que indivíduos diferentes podem, um, utilizar a dieta cetogênica, um, fazer jejum intermitente e um, fazer um planejamento tradicional. Ah, comer a cada 3, 4 horas, todos os grupos alimentares, ajustando, claro, as quantidades, e todos eles terem um emagrecimento, todos eles chegarem no seu objetivo, né? Então, aqui vai muito da individualização e muito da rotina de cada um, né? Dos objetivos de cada um. Por exemplo, voltando na ideia da dieta cetogênica, inicialmente, ela foi utilizada como um tratamento para epilepsia. Então, a origem dela seria utilizada em pacientes que apresentam esse quadro. Então, hoje em dia, a gente já tem, claro, outras indicações, mas sempre tem realmente, é a individualização, o objetivo de cada um, a rotina de cada um.
Mas isso, ela é a base de gordura, né?
Isso, exatamente.
Mas uma pessoa que tem um risco cardiovascular aumentado, uma pessoa que tem um risco maior para ter um infarto, um AVC, uhum, que é a deposição de gorduras na parede das artérias, né?
Exato. Que já não é uma indicação,
né? Exatamente. É esse o ponto que eu gostaria, às vezes, nós trazer. Uhum. Porque hoje a gente vê muito na internet, vai fazer de tal forma. Mas assim, você pode estar querendo emagrecer, mas você talvez está buscando um problema maior.
Exatamente.
Né? Então, você já está com a obesidade inflamando, uhum, ali os vasos, né? Mas aí você já tem gordura acumulada. Se você aumentar a ingesta de gordura, você está aumentando o depósito de gordura.
Uhum.
E a mesma coisa hoje, você pegar uma pessoa diabética e deixar um jejum intermitente.
Exatamente. Essa é a importância da individualização, né, doutor? É realmente a gente entender o caso, entender as patologias que a pessoa talvez já traga, ou questão de exames, analisar, né, o perfil metabólico ali da pessoa e realmente individualizar. Essas colocações foram perfeitas, né? São exemplos bem práticos de que a gente não pode generalizar tudo na nutrição. Muito pelo contrário. É algo totalmente individualizado para cada um.
Então, não existe fórmula mágica,
não,
né? Não existe o roteiro mágico, uh-uh. Infelizmente, às vezes é ilusão e às vezes é o risco de você estar entrando numa, vamos falar uma palavra bem, cilada, né?
Exatamente.
E umas vezes, às vezes até acontece, às vezes até com pacientes que fazem cirurgias, né? Hoje existe a cirurgia metabólica, que é a bariátrica, né? Que também é muito difundida, né? Óbvio, tem critérios, muito mais critérios hoje uma cirurgia bariátrica, às vezes, do que do próprio uso de medicamentos, né? Hoje, questão de comorbidades, né? Diabetes, uhum. Pressão alta, hipertensão... obesidade, assim, estratificada, né? Que hoje a gente tem o IMC, né? Que é uma, uhum, escala para estratificar. Mas a gente acaba vendo também que as pessoas, elas acabam depois depositando esses hábitos em outras coisas, né? Ela tinha o hábito de comer ali, né? Depositar aquela angústia dela na comida. Mas depois acaba, às vezes, em alguns casos, se não tem um acompanhamento, revertendo, né? Acaba virando um alcoolismo, acaba virando dependência de outras entorpecentes, outras drogas, né, Tamires?
Exatamente. O que acontece, né, doutor? Por exemplo, na bariátrica, a gente sofre uma mudança muito brusca ali, enfim... Porém, se não tiver um acompanhamento psicológico, é muito complicado do indivíduo conseguir se manter no peso ideal. Porque o que acontece? O teu corpo mudou, mas a tua mente, ela vai continuar da mesma forma. Então, a vontade de comer, ela vai continuar igual, o desejo, ela vai continuar igual. Por isso que muitas vezes... O correto é sempre fazer um acompanhamento psicológico, né? E também a gente fala muito sobre a fome física e a fome emocional, né? Que a gente tem a nossa fome, aquela fome que a gente precisa comer para a nossa, para nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso sustento ali básico, mas também entra na questão da fome emocional. E muitas vezes a gente tá comendo só por fome emocional mesmo, né? Que é a questão do descontar no alimento. Do comer. Eu costumo falar, às vezes, com alguns pacientes que... tu nem sabe o que tu tá ingerindo. Uhum. Tu só tem aquela angústia, aquela agonia de tá comendo, comendo, comendo. E aí, logo depois disso, vem a culpa. E logo depois disso, acaba vindo a frustração. E aí que complica. Só que o problema, hoje em dia, é que a maioria das pessoas ainda não entenderam o quanto o acompanhamento psicológico é importante no processo de emagrecimento. E aí eles acabam buscando ajuda quando muitas vezes já ultrapassaram alguns limites. Então, a gente recebe muita gente no consultório, assim, com ansiedade, né? Como eu falei pra vocês. Em alguns casos, depressão, porque essa cobrança do corpo perfeito, essa cobrança que a sociedade impõe, ela gera um desconforto e uma frustração imensa nas pessoas. E, às vezes, a gente não se dá conta de como afeta o nosso dia a dia, o nosso trabalho, quanto afeta realmente a pessoa, sabe?
Que, às vezes, se tivesse ido um acompanhamento, né, procurado um acompanhamento mais recente, só com a terapia resolveria.
Exatamente.
E, algumas vezes, acaba tendo que até medicar, né?
Isso.
Pra, não estamos sendo contra nenhuma medicação, mas assim, às vezes tem que acabar entrando com uma medicação para controle desses sintomas que, se tivesse sido acompanhado mais de perto apenas com a terapia, né? Ou depois tem que somar, né? Tu vai somando mais coisas para conseguir contornar todos esses sintomas. Então, é um assunto que se a gente for olhar, né? O emagrecer por emagrecer, a gente tem que desmistificar, né? Que a obesidade, ela não é só um número, né? E que também, quando a gente entra com hábito saudável, a gente vai começar a ganhar peso também, porque a massa magra, ela ocupa menos volume. Mas aí, se você for numa balança, você vai ganhar mais peso, né? O númerozinho vai aumentar. Então, isso também é uma coisa que, às vezes, acaba que não é tão comentado. As pessoas têm esse menor entendimento. Até o uso da bioimpedância é algo importante nesse acompanhamento. Tu acaba usando, Júlia, bioimpedância? Como é que está a rotina?
Isso, a questão da avaliação, tanto pela bioimpedância quanto propriamente pela dobra cutânea, que é o que normalmente eu utilizo com mais frequência, a gente consegue realmente ter a real dimensão dessas frações: musculatura, gordura, peso de balança total. A questão das circunferências também acaba sendo muito utilizado, principalmente casos de obesidade, de sobrepeso, mais acentuados, né? Então, realmente, é muito importante a gente ter essa consciência, e isso vai muito também claro, buscar informação de qualidade, mas também dos profissionais sempre deixarem isso muito claro, né? Reforçarem sempre essa questão da saúde, de que não é só o número de balança, não é só o número da circunferência de cintura, não é só o aspecto visual do espelho que está mudando a roupa, que está ficando mais folgada, mais apertada. Tem todo o contexto por trás, né? Tem toda uma história familiar, tem todo o contexto social também, que, inclusive, escutando a fala da Tamiris, me veio muito na cabeça a questão do social também, né? Porque hoje a gente associa sempre muito a alimentação com o social. A gente vai comemorar alguma coisa, a gente vai jantar, a gente vai reunião de família sempre em volta da mesa. Então, isso são hábitos já consolidados e são heranças que a gente já traz. Heranças familiares, heranças da sociedade como um todo, né? Então, isso também é importante, né? A gente nunca pode levar em consideração somente a questão do número, mas sim todo esse contexto por trás, a parte de social e, claro, também a parte da composição corporal, né? Que isso é muito comum disso acontecer, né? Muitas vezes a balança, ela não diminui o quanto a gente gostaria, mas quando a gente para analisar friamente a composição corporal, talvez a gente está tendo uma perda de gordura e um aumento da massa muscular, que é o ouro, né? A gente aumentar a musculatura e reduzir a gordura corporal. Então, acho que é muito pertinente essa colocação.
E até a questão mesmo da questão do envelhecimento, né? Porque hoje a gente, pelo envelhecer, a gente tende a ter uma perda de massa magra pelo próprio processo, né? Então, por isso que a gente sempre tenta ao máximo proteger, porque se a gente não protege agora, né, na fase jovem, quando a gente for envelhecer, vai ter aquela perda e se a gente não... E a recuperação, ela é muito maior, né? Então, e a gente já acaba entrando na questão, quando envelhece, até da questão da seletividade alimentar, né? Porque daí já tem dificuldade na dentição, já tem dificuldade na questão de digestão, porque daí o próprio organismo tem dificuldade. E a gente também acaba vendo agora um avanço até nessa questão de idosos tendo uhum. essa busca por querer emagrecer rápido, mas também vem a consequência, né?
Exato. A gente até pode comentar que são grupos que a gente tem que até ter uma atenção maior, né? Grupos de risco. Nesses casos, porque realmente o processo de envelhecimento ele traz essas consequências, né? Então, questões digestivas, questões funcionais, né? Mastigação, deglutição. Então, a gente sempre tem que, quanto mais a gente conseguir fazer ao longo da vida, melhor lá na frente, né? Então, a gente vai ter um corpo muito mais funcional, uma composição corporal que nos permita uma mobilidade maior. Então, tudo isso é importante e é importante fazer agora, né? Quanto antes a gente... Não existe tempo certo, né? O quanto antes a gente inicia essa atenção, esse olhar voltado para a alimentação, esse olhar voltado para o bem-estar emocional, para o bem-estar físico, então atividade física. Então, quanto mais a gente tiver esse cuidado agora, melhor vai ser lá na frente, né?
E até entra a questão, você falou atividade física, né? A questão de atividade física resistida, né?
Uhum.
Porque a gente tem muito ainda a questão, eu caminho. Mas assim, o caminhar, ele não tem uma questão de você fazer o músculo forçar,
trabalhar,
né? Então, eu acho que ainda também é uma questão de que a gente tem que começar a semear a informação de forma correta, que a atividade física, ela tem que ter um grau mínimo de carga,
uhum.
né? O que seria a carga? Você tem um esforço um pouco mais o músculo. Óbvio que a gente não está querendo que todo mundo vá para a academia ficar bombado.
Isso.
Mas é que você precisa forçar o músculo para que ele faça a hipertrofia, que ele aumente, né? Para ele, com isso, ficar mais forte.
Uhum.
E esse também acaba sendo um dos desafios, porque às vezes as pessoas acabam sendo muito sedentárias, né? Não fazem atividade, ou se fazem, acaba sendo uma atividade que ela não é resistida. E na questão de emagrecimento também é muito importante isso, né? Porque quanto mais o músculo for trabalhar, mais energia ele vai gastar e com isso ele vai acelerar o processo
Exato.
Do emagrecimento. Então, acaba que é uma cascata importante a ser compreendida em toda a fisiologia, né? E acaba que melhora também até a questão emocional,
né?
Porque se você faz uma atividade física, você acaba melhorando, né, Tamires?
Exatamente. A atividade física é extremamente importante para ajudar em relação ao estresse, em relação ao nosso psicológico. É muito importante. E eu queria dizer também que o problema, na verdade, ele não é a comida. É o que a gente está tentando calar através disso. O que a gente está tentando esconder, sabe? Isso é muito importante. A gente precisa parar e pensar o que a comida nos diz, o que ela simboliza para nós. Que aí, no momento em que a gente entender isso, a parte psicológica fica muito mais fácil, né, de ser trabalhado.
É, e às vezes a compulsão, ela está escondendo, talvez, né, um estresse, talvez um problema pessoal, um problema familiar, um problema no trabalho, e acaba que desconta na comida uma válvula de escape, né? E às vezes a gente entra em dietas mirabolantes e o ponto principal seria talvez voltar, né? Vamos brincar duas casas
uhum.
e ver qual que é o ponto gatilho, né? E resolver isso e vai resolver outro problema mais na frente. E então, cada vez mais a gente tem que entender isso, né? Que o emagrecer por emagrecer, ele pode gerar cada vez mais consequências, né?
Uhum.
Então, um prazer recebê-las aqui no nosso podcast, né? Acho que foi muito enriquecedor. Não sei se vocês têm mais alguma mensagem que gostariam de nos repassar.
Eu acho que tudo isso que a gente comentou entra muito na ideia de ter o equilíbrio, né? Da gente priorizar a alimentação com foco na saúde, da gente ter atenção com a parte emocional, da gente priorizar a atividade física, de ter uma rotina equilibrada, né? De não ser aquele 8 ou 80, ou eu treino todos os dias ou eu não vou nenhum, ou eu como 100% certo ou eu não como nada. Então é aquele famoso equilíbrio que é o desafio, né? Da gente tentar equilibrar todas essas áreas para que a gente não tenha prejuízos futuros, prejuízos a nível de saúde, prejuízos a nível mental, psicológico, né? Então, realmente, eu acho que é o nosso maior apelo, né? Da gente ir construindo bons hábitos equilibrados, para que nenhuma das nossas áreas fique afetada, né? Nem a nossa saúde física, nem a nossa saúde emocional.
E também que as pessoas pensem que realmente essa questão do corpo ideal, da comida, ela tá muito relacionada ao emocional, sabe, doutora? Então, que quando elas vejam esses sinais de alerta, quando eles comecem a surgir, que eles procurem ajuda, né? Às vezes as pessoas acabam deixando o emocional muito lá para trás, acabam focando só no emagrecimento mesmo ali. Então, é importante buscar ajuda. A gente precisa entender melhor o nosso corpo para que a gente consiga ter um emagrecimento de forma mais saudável.
É. Obesidade, um problema complexo, que precisa de soluções complexas.
Exatamente.
Né? Então, não dá para se apegar em caminhos rápidos, porque às vezes o caminho rápido ele pode levar a mais consequências do que soluções para obesidade. Né? Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por terem aceito o nosso convite. E muito enriquecedor, né? Espero que o pessoal de casa que está nos ouvindo tenha gostado. E fiquem ligados que logo teremos, na próxima semana, mais um episódio do Saúde e Bem-Estar Podcast. E quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores, que é o Solucione Móveis, o HCR Hospital Cristo Redentor, Imunize Clínica de Vacinas, Oticiane Laboratórios, Dr. Rodrigo Balotin Urologia, Dr. Pedro Bittencourt, cardiologista, a Deliciar Alimentos e a GSB Áudio e Vídeo.